2 minutos ao vivo aqui pela Rádio Fregalvão, o Jornal da Manhã Regional dá início nesta terça a uma série que a gente fará nesta semana falando sobre o trabalho e suas relações. Afinal de contas, muito tem se atualizado da dinâmica trabalhista, das leis, dos relacionamentos, e a gente precisa se atualizar e ficar atento. Afinal de contas, talvez algumas atitudes e ações que podem parecer inofensivas, na verdade, podem se tornar um grande problema. Começamos a nossa série especial nesta semana com a advogada especialista em direito do trabalho, sócia do escritório OCP, Tamara Costa, ao vivo aqui conosco. Muito bom dia, seja bem-vinda, Tamara, tudo bem?
Bom dia, Tamara.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite para trazer esse tema, infelizmente muito recorrente no ambiente de trabalho, mas um tema extremamente importante para a gente conversar aqui hoje.
Excelente. Bom, você é convidada a participar conosco também, 99611-8989. Se você quiser mandar casos, relatos de que você viu, que você viveu, não precisa citar nomes, nome de empresa de ninguém, pode relatar a situação que a gente pode também trazer luz aqui ao nosso debate. Bom, hoje a gente traz como tema o assédio moral. E eu vou pedir para você primeiro, Tamara, conceituar, explicar para a gente o que é caracterizado como assédio moral a partir da legislação, né?
Perfeito, Felipe. É importante a gente separar um pouquinho a diferença do assédio moral com o dano moral.
Ah, legal.
Porque, por mais que quando a gente vai pleitear na justiça, né, uma questão que envolve o assédio moral, ele vai desencadear o pagamento, uma indenização por danos morais.
Tá,
mas são situações diferentes. O assédio moral, a gente fala que ele é muito mais prejudicial ao dano psicológico, à saúde do trabalhador. Porque o dano moral, ele é uma conduta pontual. É um caso que aconteceu no ambiente de trabalho, uma briga, uma discussão, uma ofensa pontual. A gente fala aí de um dano moral.
Que pode acontecer sem existir o assédio.
Sem existir o assédio. Tá. É uma conduta que aconteceu de forma pontual. Agora, o assédio, ele é uma conduta que acontece no ambiente de trabalho de forma contínua e tem a intenção de uma forma maliciosa, de prejudicar aquele trabalhador. Então, todos os dias no ambiente de trabalho, você começa a prejudicar aquele trabalhador, a isolar ele de ambientes, a exigir serviços muito acima da sua demanda, e você tem aquela intenção maliciosa contínua de provocar uma angústia, um sofrimento, um estresse emocional naquele trabalhador. Então, percebe que a gente tem ali a repetição, a intenção maliciosa de todos os dias de forma habitual e contínua. Então, a gente começa a falar ali do assédio moral. Então, é diferente ali do dano moral por conta dessa continuidade.
Agora, os dados, inclusive, você faz algumas apresentações, palestras e orientações nesse tema, são altos. 1 em cada 5 trabalhadores já sofreram com assédio. E esses dados são judicializados, ou isso ainda são dados de estudos, fora aqueles que a gente nem sabe, ou acontece e a gente nem chega a qualificá-los?
Quando esses dados que veio pela OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, quando ela traz esses dados pra gente, ela vai fazer uma busca geral de reclamações no Ministério Público, de reclamações trabalhistas ou próprias reclamações em sindicatos, né? Então, a gente fala, 1 a cada 5 trabalhadores sofrem ou já sofreram assédio moral no ambiente de trabalho. É um número muito alto, mas
muito
eu já te
alto.
Falo, Felipe, que infelizmente muitas das ações que vão na Justiça do Trabalho não conseguem êxito por falta de provas, porque o ônus do trabalhador de levar isso na Justiça do Trabalho é muito delicado. Muitas vezes só ele que sabe que está sofrendo aquele assédio, às vezes é em 4 paredes, às vezes é coisa da minha cabeça ou algo do tipo, só que não, né? A gente tem ali a tentativa de robustecer por meio de provas, o que é muito difícil levar na Justiça do Trabalho.
Que provas, por exemplo, que poderiam embasar essa denúncia? Testemunha é muito difícil, muito delicado, né? Porque no ambiente de trabalho, quer dizer, a gente vai envolver mais pessoas, né?
Sim. Eu sempre falo, Felipe, por questões práticas, até no meu escritório, quando eu recebo ali um trabalhador que vem sofrendo assédio e ele ainda está no trabalho, eu peço para que ele ainda aguente mais um pouquinho para reunir essas provas, porque o ônus é nosso, né? Então, quando ele já sabe que ele está sofrendo um assédio, a gente pede para que ele faça uma gravação de áudio áudio, testemunhas que também estão passando pelo mesmo relato, reclamações em canais de denúncia, registrar e salvar o protocolo, de preferência de forma escrita por e-mail, WhatsApp, entendeu? Então, assim, situações que ele tem que começar a robustecer provas para que leve isso na justiça do trabalho, mas é muito imprescindível também a testemunha que vai sentar lá na hora do processo e relatar que também acontece com ele, que vê que com ele o tratamento é diferente ou algo nesse sentido. Então, a construção de provas, ela é imprescindível na justiça do trabalho.
Pelo que a gente está falando, dá a entender que isso acontece de cima para baixo, no sentido de que tem uma hierarquia. Então, o superior pode praticar esse suposto assédio com os seus subordinados. Mas na horizontalidade também pode acontecer, de colega para colega, na mesma situação, nas mesmas funções.
Pode acontecer também, porque o assédio moral, né, como o Felipe está trazendo, a gente está falando do assédio descendente, né, que é o do chefe, né, sobre...
Que seria o mais tradicional.
Que é o mais tradicional. Mas nós também temos ali na linha horizontal de... trabalhadores no mesmo nível hierárquico ali, sofrendo ali o assédio moral.
Isso também pode ser ocasionado,
pode,
né?
Pode sim.
O que não é assédio, pra gente também deixar claro, porque senão a gente vai criar uma geração de mimimi. Já existe uma geração muito difícil hoje, que os jovens de hoje entrando no mercado de trabalho já tem uma relação, um choque cultural muito grande entre a geração que já está trabalhando, que já tem mais idade, uma geração mais atual, que já viu as tecnologias e redes sociais nascerem, e tem uma geração de agora que nasceu dentro da rede social. Uhum. Então, as relações de trabalho são muito diferentes. Uhum. Para a gente não deixar aqui uma porta aberta de que não fala comigo, senão eu estou sofrendo assédio, o que não é assédio no espaço de trabalho?
É muito bom essa pergunta, Felipe, porque a gente fala, né? Tem muitas pessoas que fora do trabalho têm seus problemas pessoais.
Sim.
Né? A gente, às vezes, chega no trabalho e a gente já está tendo problemas dentro de casa. Sim. Ou algo do tipo. Então, a gente não pode misturar as situações.
Isso.
Uma coisa são os problemas pessoais, familiares que eu tenho. Chega um trabalho ali para trabalhar. Às vezes, eu recebo uma crítica que é construtiva do meu superior. E ele não está fazendo aquilo de forma maliciosa para prejudicar você de forma psicológica ou causar um estresse. Ele está fazendo uma crítica construtiva para que você possa crescer no trabalho, para que você possa entregar uma melhor demanda. Uhum. Isso não é caracterizado assédio. É lógico que por trás disso a gente tem que entender. Será que ele só faz isso comigo? Será que esse excesso de cobrança é só comigo? O que ele quer por trás? Ele quer que, no final das contas, eu peço demissão, por exemplo. Aí não é isso que eu estou falando, mas críticas construtivas que não tem esse fito malicioso, não é caracterizado ali um assédio moral. Então, assim, metas, eu tô colocando uma meta pra gente atingir, ou cobranças do dia a dia, isso também não é caracterizado assédio,
que é muito comum.
Então, a gente tem que sempre olhar a roupagem por trás.
Tá.
Será que tem ali um instituto malicioso, só comigo que ele faz? O que ele quer com isso?
Tá.
Aí a gente começa a entender o assédio.
Tá.
Né?
Tem uma questão também, quer colocar um ponto, Ju?
Fora do crime de assédio, quando você disse que isso pode ser pessoal, né, para uma pessoa só. Algumas empresas tomam algumas atitudes em geral, assim, né? Muitas denúncias de que a pessoa, de repente, não pode ir ao banheiro, algumas coisas, assim, bem absurdas mesmo.
Sim,
que a gente lê. E aí, então, caracteriza outro crime. Isso vai ser.
Não, isso
de uma outra maneira.
Isso pode ser caracterizado assédio moral também. Porque a privação ali do seu direito de ir ao banheiro, ou toda vez que você pede para ir ao banheiro, tem uma zombaria. Nossa, mas de novo, já é a quinta vez, eu tô contando aqui quantas vezes que você foi no banheiro. O que acontece? Por trás disso, ele vai se sentir mais intimidado. Nossa, eu tô querendo ir no banheiro, mas eu já pedi 3 vezes, o cara tá contando. Eu vou segurar mais um pouquinho no meu intervalo, eu vou. Começa a virar um ambiente insuportável, porque nem no banheiro você pode ir.
Eu já ouvi cada coisa, inclusive, de pessoas que trabalham com telemarketing, tem que atingir metas de ter que usar fralda durante
o expediente. Isso é um absurdo.
Porque se ele sair dali pra usar o banheiro, você já vai contabilizar como uns minutos a menos trabalhados.
Desconto de ponto, eu já vi situações que você tem ali a produtividade. Ah, pediu para ir no banheiro, vai descontar ponto.
Nossa.
Eu já vi isso em processos. E um absurdo.
Ou seja, não é coisa da minha cidade cabeça,
fisiológica.
Você já vivenciou
isso? Já vivenciei.
Chega a ser cômico, mas é um nível de absurdo.
E acontece, Felipe, infelizmente acontece. Então, aí entra naquela tese que no processo, quando isso é levado, é muito delicado, infelizmente.
Mulheres grávidas também devem sofrer muito com isso. E aí, outra pergunta minha, dentro disso, o que, que a pessoa pode saber se ela está sofrendo? Apenas o assédio moral ou racismo ou crime de gênero?
É, legal.
É, aí a gente começa a observar, por exemplo, questões de crime de gênero, o tratamento de forma discriminada para mulheres, por exemplo, situações... Já tive, assim, também situações parecidas no processo, em que o supervisor, chefe direto, ele tinha ali um tratamento diferenciado só com mulheres.
Eu tô falando de racismo, crime de gênero, mas pode entrar aí homofobia também.
Homofobia.
Gordofobia.
Nessas situações, em ambiente de trabalho, vai cair naquela questão de provas, como a gente falou, mas por mais que tenha os crimes, né, que tenha a questão penal por trás, também não descaracteriza a questão trabalhista por assédio. Ah, sofri assédio por quê? Porque eu tinha discriminação de gênero. Porque toda vez zombavam da questão homofobia ou questões religiosas. Tudo isso que tem ali por trás, essa zombaria, é também caracterizado o assédio moral. Tá? Então, e são situações também que vai depender ali de testemunha, mas é muito importante pontuar que quando já tem questões ali que a gente fala que são níveis mais delicados, né? Muitas vezes o superior chama para ter alguma reunião dele, alguma coisa para discutir no ambiente de trabalho. Eu falo pro meu cliente, entra na reunião gravando. Ai, doutora, mas não pode entrar com o celular na empresa. O que vai acontecer? Vai levar uma advertência? Leva advertência. É muito melhor você gravar e registrar a prova do que você ler o que é uma advertência em cima do que você está passando.
E esse tipo de coisa adoece o funcionário. Ele não consegue render. E muitas das vezes, como você disse, que quando isso está sendo feito de propósito, às vezes é para fazer o funcionário desistir, para fazer o funcionário pedir demissão.
Aí eu falo para você, nunca peça demissão, porque você vai estar dando a vitória pro assediador. É tudo que ele quer. Ele quer que você peça demissão. Peça para sair. É aquele famoso, peça para sair. Então, se você demite, se você pedir demissão, você tá premiando o assediador.
Fora que do lado trabalhista, da questão financeira, é um prejuízo tremendo pro,
Na rescisão,
pro empregado, né? O pedido de demissão. A gente vai tomar uma aguinha, na volta a gente vai tentar entender na prática como a gente pode identificar conosco, com os colegas também, tentar trazer alguns exemplos e verificar os tipos de assédio, além da abrangência. Ele pode acontecer só nesse ambiente, às vezes eu já saí do trabalho e eu continuo sofrendo esse assédio. A gente vai trazer isso também na volta do intervalo aqui no Jornal da Manhã Regional. Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal da Manhã Regional na Rádio Frei Galvão. A gente deu início essa semana, como nos anunciamos na semana passada, a entrevistas trazendo atualizações e perspectivas das nossas relações dentro do mercado de trabalho. Afinal de contas, precisamos trabalhar com dignidade, com qualidade, sem nos expormos, né? Sem adoecermos, que o trabalho venha a dignificar o homem. É isso que a gente sempre ouviu, não é mesmo? A Tamara Costa é advogada especialista em Direito do Trabalho e está conversando hoje conosco sobre assédio. Ah, eu vou puxar desse último tópico que a gente falou aqui, inclusive fora, sobre a questão de trocas. Então, em que momento essas trocas podem caracterizar assédio? Por exemplo, eu vou morar no lugar, eu vou receber alguns tipos de benefícios. Até onde isso é legal, isso é possível de ser feito e que momento a gente extrapolou o limite e se torna um problema para quem vai empregar? A gente tem muitos casos em zonas rurais, mas a gente tem muito caso, por exemplo, em confecções, em hotéis, em comércios, de que eu estou oferecendo algo, vou morar no lugar, enfim.
Até casos de pessoas que a gente viu recentemente resgatadas de
análogos à escravidão.
Que, ela é como se fosse da minha família.
Casos de empregadas domésticas, né?
Não tem contato com a família, limpa toda a casa, dorme no lugar insalubre.
Essa questão é muito triste, né, por sinal, porque o que acontece? A gente tem ali uma extrema necessidade, acontece muito em zonas rurais. Olha, eu não tenho onde morar, fica aqui, eu tenho uma casa aqui, você trabalha pra mim. E tá tudo kit, não precisa me pagar aluguel e você me entrega o seu serviço.
Não.
Ou seja, eu estou trabalhando de graça por troca de moradia, ponto. A lei, ela até permite você ter, pagar por meio do salário de troca de moradia até 30%, no máximo. Então, digamos assim, o aluguel da casa é R$1.000, né? Então, até 30%, R$300, que é o valor, eu consigo estar colocando ali como troca de moradia. Acima disso, é proibido. Então, o que acontece? Aquele trabalhador, ele vê ali trabalhando no local, né, por troca de moradia, todos os dias, ele está com necessidades básicas dentro do ambiente, né, de trabalho e da moradia dele, que ele mora no local, né? Então ele não tem nenhum dinheiro para a própria subsistência, digamos assim. E isso vai causando para ele, gerando também danos. Porque o que vai acontecer no final? Bom, aqui comigo é assim, então se não quiser, tira suas coisas e tá pra rua. Olha o assédio também moral, psicológico, dano psicológico.
Uma saída, porém, ele não tem dinheiro para mais nada.
Não tem dinheiro para mais nada.
Não tem dinheiro para comprar um remédio.
Então ali vira um dano psicológico muito grande, porque ou ele fica ali naquela as condições, ou ele tira as coisas dele com família, vai criança pequena e vai pra rua.
Exato.
Entendeu? Então isso é extremamente pesado.
Um dano pra família como um todo, né? Na prática, aliás, antes da gente voltar em alguns exemplos práticos, empresas familiares, acho que para vocês se debruçarem sobre isso, né? Imagino que seja muito complicado. Porque na família há muita troca ali. Hora é um que manda, hora é outro. Às vezes se estabelece uma certa hierarquia, mas em que momentos vocês conseguem identificar que há algum tipo de assédio, e não independe se é família ou não, é relação trabalhista, né? Porque a gente vê muitos casos já na ponta final da justiça do trabalho, divisão de bens, enfim. Mas para a questão legal e da nossa temática de assédio, em que momento numa empresa familiar isso pode vir a dar problema? E se você quiser conceituar em um tipo de empresa, fica até mais fácil.
Você já fala assim, questões familiares, pai, mãe, filho, irmãos.
Porque tem muitas empresas familiares que passa de pai para filho, divide os filhos, aí vem um sobrinho, vem um tio que está junto. Às vezes tenta se resolver no almoço, no fim de semana, mas não é muito bem assim, né?
Essas situações, Felipe, porque a gente fala, né? A questão trabalhista tem que ter lá os requisitos para ter o vínculo empregatício, né? E o que acontece muito nessas empresas familiares é, por exemplo, um sobrinho que vai trabalhar lá no seu hotel, por exemplo, né? Ah, não, é meu sobrinho, mas é um sobrinho que tem horário para entrar, horário para sair. Estabelecer uma relação e um vínculo empregatício. E, dependendo das situações, começa a ficar um ambiente insuportável e ele vai querer reivindicar ali os seus direitos trabalhistas. Então, tudo tem que ser muito bem combinado antes. Porém, se tem ali os requisitos do vínculo empregatício, isso pode vir sim desaguar em que pese seja o sobrinho. Assim, questões de pai e filho já é um pouco mais delicado, porque tem ali a questão também vinculada a um grupo econômico que a gente fala. Então ele acaba sendo o chefe, ele acaba sendo também dono daquele estabelecimento, né? Mas em questões assim, um pouco mais distanciadas em relações familiares, é possível sim.
Existem tipos variados de assédio?
Existe, né? Tem a questão do assédio das hierarquias que a gente relatou, isso. O assédio descendente, né? Do chefe com o seu superior, com o seu subordinado, né? Mas é engraçado que também a gente tem o assédio ascendente, que é dos próprios trabalhadores contra um supervisor. E eu já presenciei isso no ambiente de trabalho.
É motim.
Mas existe. Digamos que você vai passar a ser agora o chefe aqui da rádio, e eles não gostaram, por exemplo. Eles começam a praticar atos contra você. Para que você. não gostei que o Felipe seja o chefe nosso, não. Aí começa não passa as questões pro Felipe, começa a pressionar o Felipe. Já presenciei casos de escrever no banheiro apelidos daquele supervisor.
Olha.
Da mulher do supervisor, e grifar tudo no banheiro da empresa. Mas aí pra você ver, é uma revolução, entre aspas, revolução que não é sadia,
é,
né?
Óbvio.
Dos trabalhadores contra o chefe. E isso existe também. A gente fala do assédio na escala ascendente. Isso.
Abrangência existe também. A gente recebeu uma mensagem aqui, a nossa ouvinte pediu para não identificar o nome, mas não terminou. Deixa eu ver se ela mandou algo. Não mandou. Termina de mandar sua mensagem, não vou dizer seu nome. Ah, tá aqui, chegou. Não vou dizer, tá? Acho que ela vai terminar a mensagem, vamos ver. Acho que é sem vínculo empregatício, não é?
Ou será que faltou uma interrogação? É,
eu vou explicar. Eu vou aguardar você mandar o restante da mensagem, tá bom? Mande pra nós, eu não vou identificar, ela pediu pra não dizer o nome. Deixa eu te colocar uma outra situação. Uhum. A gente tem hoje esse danado aqui, o tal do WhatsApp, uhum. O trabalho não parou mais. Sim. Porque antes a gente batia o ponto e ia embora. Uhum. E acabou. Inclusive era o ponto que a gente enfiava assim no papel, uhum. Né? Fazia um barulhinho. Agora o trabalho continua. Qual é o risco? Em que momento isso também pode caracterizar assédio? A abrangência significa isso também?
Tem um assédio digital também, né? Não sei se é nesse ponto que você quer chegar.
Sim, sim.
Mas temos o assédio moral digital, que é quando dentro ali do seu celular, em ambientes digitais, dentro da empresa não acontece nada. Mas de forma ali digital também tem um assédio. O que para mim, né... É o mais fácil de ser comprovado na Justiça do Trabalho. Sim. Porque está tudo registrado.
Sim. Prints, galera. Prints.
Até a questão de assédio sexual digital também, uh-huh. Que a gente já começa a sair ali para uma vertente.
Muito mais grave, inclusive.
Porque daí já é troca de figurinhas pornográficas, uh-huh. Vídeos, uh-huh. Ou
falas, mensagens.
Falas, mensagens. E, né, tem no ambiente de trabalho que a gente chama de assédio sexual, uh-huh. Né? E também tem o assédio sexual digital, que já entra essa vertente. Legal. Que só por meios digitais o assediador provoca a vítima, né?
Então, às vezes esse tal de... E aí, à noite, lá em casa, você recebe a mensagem que cumpriu, realizou, fez, é bom ficar atento.
Sim.
Que isso pode, em algum momento, caracterizar.
O assédio também, por essas cobranças fora de expediente, uhum. Fora de horário, sábado, domingo, feriados. Você vê que toda vez... tá ali te cobrando alguma coisa que, pô, nem comecei a trabalhar, eu entro às 8 da manhã, sabe, alguma coisa. Boa. Mas você vê que sempre tem que ter aquela intenção por trás, eu faço isso porque eu sei que eu vou atrapalhar o final de semana dele, eu vou fazer isso porque eu sei que ele fica bravo comigo, uhum. Então eu vou estar provocando e vou falando com ele nesses horários, entendeu?
Nosso ouvinte mandou o seguinte, e eu tenho que tomar cuidado porque às vezes eu vejo o nome eu já
identifico. Fala não.
Trabalhei 25 anos, uma vez por semana. Ela quer saber se isso gera vínculo empregatício. 25 anos, uma vez por semana. O empregador deu um carro para essa pessoa e depois pegou de volta.
Nossa.
Por pedir para aposentar. A empregada pediu a aposentadoria e o empregador pegou o carro que tinha dado de volta. Tá certo isso? Eu nem sou advogado. E eu já vou dizer que não tá, não é possível. Mas deixa a doutora responder.
O que acontece aí, Felipe? Tem a questão de uma vez por semana que ela falou, né? E relatou a questão se existe ou não vínculo, né? Vai depender, eu não sei qual que é a função dela, qual é a atividade dela, porque tem a questão, por exemplo, das domésticas, né, diaristas, que tem que ter, se começou a ter 3 vezes na semana, tem um vínculo, né? Mas é engraçado que, dependendo do trabalho que a pessoa faz, uma vez na semana, se essa uma vez na semana tem expectativa do empregador de que você vai retornar. Você tem o horário de entrada, você tem o horário de saída, você é remunerado por isso, você não pode ser substituído por ninguém. Ou seja, você vai preenchendo, uh-huh, né? Uh-huh. Não é porque é uma vez na semana que não tem habitualidade, não tem continuidade. Porque você tem por trás a expectativa de retorno daquele funcionário. Então eu começo a visualizar. Eu tenho aqui continuidade, uhum, eu tenho aqui habitualidade. Uhum. Então, eu não sei qual que é a atividade dela. Isso.
Diarista.
Se é diarista, se é faxineira, que a gente fala, empregada doméstica, né? Daí tem um entendimento singular. Legal. Sobre isso. Mas essa questão do carro, eu não sei o que envolveu.
Vale entender o que aconteceu aí,
se
né?
Se foi um acordo, alguma coisa do tipo que eles fizeram, né? E no momento da aposentadoria dele tomou, não sei, eu vou te dar um carro, quando você aposentar, eu tomo o carro de volta. Se foi o carro entregue como um acordo pela prestação de serviços executados, não faz sentido pegar esse carro de volta. Ele tá pagando... pela execução do serviço, entregando carro, né? Entregando veículo.
O Léo Dias é muito meu amigo, sabe? Uhum. Ele me encontra num supermercado, que você também faz compra lá na cidade de Aparecida. É o doutor, a doutora contando na real o que você passa na rádio. É um palhaço, Léo Dias. Viu, Antônio Sadal? Você tome cuidado. Dou nome aos bois, Antônio Sadal. A Rose mandou bom dia pra nós, tá acompanhando a entrevista. Tem gente que gosta de mandar bom dia, mas tá lá ouvindo.
Bom dia.
Tá sentindo
bom.
Lá.
Isso é muito bom.
Só pra finalizar aqui, não foi acordo, ele deu, ficou bravo por me aposentar e pegou de volta. Acho que se você marcar uma consulta, tem boas perspectivas.
Não pode ter passado de 2 anos, tá?
Eu vou te...
É, tem essa ainda.
Eu vou escrever. Já a Tamara vai passar o endereço onde você pode procurá-la. Pra gente fechar, e a gente teria muitos outros assuntos, mas pra gente já demos aqui uma boa abrangência dessa temática, eu queria falar das consequências do assédio pra vítima e pra quem comete o assediador. Que consequências são essas? A Tamara não é da área da psicologia, enfim, mas isso...
Sou sim.
Isso chega também pra ela.
Surpreender, né?
Mas também, não é porque eu sei que... E as consequências legais também, tem pena, tem pagamento de multa, enfim. Quais as consequências de um lado e de outro?
Sim. A gente vai falar ali da questão do assédio, né? Quando a gente comprova o assédio na Justiça do Trabalho, o assédio moral, a gente tem o quê? Os danos morais. Os danos morais vai depender muito do que a gente conseguiu provar e o tamanho dessa, do que causou naquele trabalhador, a gravidade. Por quê? Eu já vou puxando também, além da indenização por danos morais, aí vai depender 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, aí depende de cada caso, né? Então a gente consegue na Justiça do Trabalho os danos morais. E, por exemplo, se esse trabalhador ele teve danos psicológicos, ou seja, está passando por terapias, está tomando medicamentos para ansiedade, ou muitas vezes até está caracterizada a síndrome de burnout, que é aquela síndrome, né, que acontece quando tem aquela estafa mental no ambiente de trabalho, e ele está tendo gastos com isso. Então, a gente pede também os danos materiais. Ou seja, os gastos com a psicóloga, com terapia, psiquiatra, medicamentos. Então, além dos danos morais, a gente consegue também ter os danos materiais para o ressarcimento desses danos que o trabalho causou, né?
Importante. E do lado do empregador, daí vai depender do que a justiça entender.
Isso, para fim de indenização,
Para fim de indenização. A família, agora eu quero amarrar mesmo que a gente precisa encerrar. Pode, a nossa ouvinte agradeceu, a família pode entrar com pedido de indenização contra um empregador a partir do momento que se conseguir comprovar o assédio, e a gente está falando de um setembro amarelo, um mês de prevenção à vida, porque existem casos em que a pessoa pode de fato chegar a essa situação muito mais grave, a depender do que acontece no ambiente de trabalho. A família pode tomar a pé da situação e ir em busca desse direito, porque uma vez essa pessoa não estaria mais ali. Isso é possível?
A gente aí está falando dos danos morais reflexos em ricochete, que a gente chama no direito, né?
Tá.
Que por mais que esteja na ausência ali daquele funcionário, a família pode entrar na Justiça do Trabalho pleiteando esse dano moral em ricochete, se comprovado que por conta do trabalho,
Isso aconteceu.
É como se fosse, por exemplo, também um acidente de trabalho fatal, né? Você teve lá um acidente de trabalho fatal, a vítima veio a óbito, quem vai entrar na Justiça do Trabalho é a família.
É a família,
ela que vai pleitear ali os danos morais pela perda ali do marido, da esposa, do filho que seja, por conta daquela fatalidade ocorrida no ambiente de trabalho.
Excelente. Tamara Costa, advogada, especialista em Direito do Trabalho, onde os nossos ouvintes, se necessário, te encontram, por gentileza. Redes sociais primeiro.
A rede social é ocp.advocacia.
Boa.
E
o endereço físico aqui em Guará?
É ali na rua Felipe dos Santos, 212, aqui em Guaratinguetá.
Excelente. Muito obrigado, viu? Por topar, por vir. Excelentes explicações. Você, nosso ouvinte, nosso material vai ficar disponível no nosso canal de YouTube. Você pode ver e rever quantas vezes quiser, tirar todas as suas dúvidas e entre em contato, se você achar necessário, lá com o escritório. Tamara, obrigado, um grande abraço, viu? Prazer revê-la.
Obrigada, feliz eu que agradeço.
Feliz
obrigada.
De tê-la aqui. E vamos marcar outros momentos pra gente atualizar e deixar o nosso trabalhador atento, né?
Vamos sim. Bom dia a todos os ouvintes também.
Valeu,
obrigado.
8:32, termina aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é do Evandro Luiz Cialho, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Café com Entrevista. O Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30 da manhã.
Outras informações ao longo da nossa programação: ao meio-dia tem Jornal das 12, tem a posse da vereadora Lininha, tem também informações importantes sobre interdições de trânsito, entre outras informações para você. Aguardo vocês meio-dia.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.